mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez. Sempre muito bom falar com você. E eu quero hoje já começar aqui com uma pergunta. Então diz aqui assim, acho que é o nosso amigo Nelson Filho. Wanderley, você pode me esclarecer a respeito de Hebreus 13, 17? Porque um amigo disse que temos que ser submissos ao pastor, mas eu disse para ele que esse versículo se trata de Cristo. Meu amigão, deixa eu te dizer uma coisa para você e para tantos quantos. É aquilo que eu tenho falado já em alguns programas, em algumas reuniões. Nós não podemos querer levar a coisa segundo aquela questão, segundo a linha que eu estou seguindo, e aí eu querer fazer uma leitura muitas vezes até forçosa, porque é daquela maneira que eu creio, então eu tenho que fazer a leitura daquela maneira. Deixa eu te dar um exemplo aqui do que eu quero te dizer. As pessoas que acreditam, por exemplo, no sono da alma, que a pessoa morre e vai para o pó da terra, né? Então, essa visão, ela tem muitos argumentos bíblicos, sobretudo na Antiga Aliança, mas pela questão da morte, no Novo Testamento, ter da alma, do Espírito, ter uma influência muito grande helênica, do pensamento helênico, do pensamento grego, vamos dizer assim, no Novo Testamento, Novo Testamento vai se causar um problema muito sério com relação a isso, porque se mostra uma outra visão. Então, essa visão, ela tem uma força muito grande na Antiga Aliança e ela terá muitos problemas no Novo Testamento. Do mesmo modo também, a questão de que se morre e sai uma alma da pessoa e vai para algum lugar, e eu falo no sentido bíblico e na questão hermenêutica e tudo mais, você terá muitas argumentações em prol disso no chamado Novo Testamento, até nos sinóticos, e você terá também em algumas cartas dos apóstolos, então chegando até Apocalipse, mas você já terá dificuldades com esse mesmo assunto no Antigo Testamento. Você vê que há essa questão e as dificuldades em si. Mas quando eu sou adepto de um dos pontos, eu quero fazer a leitura, leitura que eu estou dizendo aqui é no sentido de interpretação, né? Eu digo, eu faço uma leitura da vida de fulano no sentido de que eu estou interpretando fulano. Então, quando eu faço essa leitura, é essa minha, o meu modo de ver, minha interpretação, eu quero pegar, seja qual for o caminho que eu estou trilhando, eu quero pegar esse modo de ver e interpretar isso de Gênesis a Apocalipse. Você está entendendo? Que é o que acontece. Quem defende o sono da alma vai defender de Gênesis a Apocalipse. Então ele vai ter que pegar textos do Novo Testamento e dar um jeito de ele se encaixar naquilo que ele acredita. Do mesmo modo, aquele que acredita que que sai um espírito, eu aqui não estou valorando nada, não emitindo nenhum juízo de valor, eu estou apenas colocando para você entender o que eu quero dizer, vai fazer a mesma coisa. Ah, então, quer dizer, ele terá a facilidade, quem acredita no espírito que sai numa alma extracorpórea, então ele vai ter textos do Novo Testamento que irão corroborar o que ele acredita, porém ele terá textos do Antigo Testamento que ele vai ter que adaptar a crença dele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendeu? Quer dizer, os dois vão ter que forçar a barra no Antigo e no Novo Testamento. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Entendeu, querido? Então, não queira, em nome da sua fé, querer passar por cima de tudo, inclusive muitas vezes sem olhar o texto e sem olhar o contexto do texto, sobretudo. Então, você citou aqui para mim Hebreus 13, 17, né? A sua pergunta. Você disse para o seu amigo lá que era, falava de Cristo, mas o texto não fala de Cristo. Veja o que diz aqui, 13, 17. Obedecei aos vossos guias. A minha, que é a Revista Atualizada, nesse ponto traz uma boa, faz uma boa tradução, porque o sentido da palavra, realmente a questão do grego da palavra, não é no sentido de pastor, mas aquele que está guiando você, Não é no sentido que nós pensamos hoje, né? Aquela questão pastoral, aquela questão de que tem o sacerdote nos guiando. A ideia é que não é essa. A ideia é de que tem alguém, e era a ideia deles, e alguém mais experiente, mais amadurecido, que é necessário, que sempre foi necessário. Porque quando eu toco nessas questões, e que eram as questões, vou chamar assim, da era apostólica, a ideia que se tinha não era uma ideia sacerdotal, de que alguém vai ser intercessor. Isso eu quero que fique bem claro para você. Uma coisa é ter a questão do presbítero, do bispo, do pastor, vamos usar esse termo, como alguém que é mais experiente, está guiando. Isso não tem nada demais, não tem problema nenhum com a Bíblia, com o Novo Testamento, não tem problema nenhum, não. E a Bíblia vai falar sobre isso e é necessário, e a história mostra isso, que existiram pessoas antes da igreja se romanizar, existiram pessoas que guiavam sim, que dirigiam sim. Você terá as cartas chamadas as pastorais, que foram escritas para pessoas que eram presbíteros, como Tito, Timóteo, cartas escritas pelo próprio Paulo, ou que atribuem a Paulo, mas que são cartas dos primórdios da Eclésia. Não podemos fugir disso em nome de que eu, Wanderlei Nunes, não uso o termo pastor, eu não uso o termo pastor, não uso para mim o termo pastor, bispo, sei lá o que for, por uma questão muito de não estar de acordo com o que aí está, e que a minha visão e a minha caminhada hoje não é religiosa como a própria religião cristã de hoje. Mas isso não quer dizer que eu não respeite as pessoas e que eu não reconheça líderes e que eu não reconheça pessoas que têm uma posição clara de liderança, de influência, seja no meio em que eu vivo, que não considero essas coisas de titulação, como seja em grupos que eu tenho amigos e que eu respeito as pessoas. E se ele lá é pastor, eu chamar ele de pastor. Se lá ele é bispo, eu chamar ele de bispo. Entendeu? Se lá ele for pai apóstolo, como alguns colocam para ele, eu falarei, chamarei ele disso. Não é isso que ele quer ser chamado? Chamarei. Entendeu? Considerando a minha amizade com ele. Agora, que eu vou seguir o caminho é outra história. Se o que eu comungo dessas ideias, dessas crenças, é outra história. Mas eu vou ter a minha amizade e respeitar o lado do outro. Agora, se você pega o texto aqui, eu queria que você lesse comigo, de Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Só lendo aqui com a visão que nós temos hoje, essa visão sacerdotalista, pronto. É isso aqui mesmo. Mas se você for observar todo, pegue o livro, a carta, no caso, aos Hebreus, que é praticamente um livro, é tão grande, e leia toda. Você vê que a argumentação do escritor de Hebreus é mostrando a superioridade da aliança em Cristo, é mostrando a superioridade de Jesus com relação a Moisés. Isso aqui eu já abordei várias vezes. A graça com a lei e tal, tal, tal. É? Agora, depois de falar tantas coisas, nós já estamos aqui caminhando para o final da carta, aqui no texto que nós temos aqui no capítulo 13, o versículo que você leu, que nós estamos lendo aqui, é porque a necessidade do escritor é não deixar a coisa ir para o lado da bagunça, aquilo que eu tenho me preocupado de falar daqui. Então ele diz, olha, existem pessoas que se importam com você, existem pessoas que estão se tomando conta de você até que você amadureça, e que é preciso você respeitar essas pessoas. Não é porque ele não é um sacerdote, não é porque ele está intercedendo por você, mas ele ajuda muito você a amadurecer, a compreender a fé do Evangelho. É disso que ele está falando. Ele não diz aqui que é o teu intercessor, ele não diz aqui que é o teu sacerdote, ele diz que é o teu guia. Obedecei aos vossos guias. Se ele está guiando, é porque você precisa ser guiado. Esse era o papel do chamado presbítero, do irmão mais velho, daquele que tinha mais experiência, daquele que estava mais tempo na fé, daquele que já conhecia a mensagem da graça, do Evangelho. Então, ele vai guiar quem não sabe, ou sabe pouco, ou não sabe nada, mas que quer caminhar no Evangelho. É simples desse jeito, querido. É simples desse jeito. Então, não pegue nunca texto sem você ler todo para ficar falando coisa que não é verdade, que não é realidade. O texto aqui não está falando de Jesus, está falando do guia. Inclusive, eu quero mostrar mais coisas já aqui para você, com relação ao texto todo, ou pelo menos a grande parte do texto que vai citar o termo guia. que é traduzido muitas vezes por pastor. Agora, se eu fosse usar o termo pastor no sentido mais, como colocar assim, você entender bem, mais bíblico possível, é aquele que toma conta do rebanho. Mas ele não é o intercessor, ele não é o sacerdote, é diferente. As pessoas têm sacerdotalizado o presbítero, o pastor. E o presbítero e o pastor não são sacerdotes, porque o sacerdote intercede. O presbítero da era apostólica não intercedia, ele guiava. É diferente. E aí, olha só. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se você pegar aqui o texto do mesmo capítulo 13, versículo 7, vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos guias. Olha, lembre dos primeiros guias que vocês tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui ele está lançando um olhar para o passado. Ele diz: olha, lembre-se dos guias de vocês, aqui no sentido dos primeiros, aqueles que guiaram vocês no começo. Muitos comentadores dizem que ele parece estar indicando, que o escritor parece estar indicando aqui, os apóstolos, aqueles que eles mantiveram algum contato, ouviram a respeito deles, né? Então, você vê que todo o capítulo 13 aqui é um capítulo de exortações. Você pega o versículo 1, capítulo 13: seja constante o amor fraternal. Depois do versículo 2: não negligencie a hospitalidade. Depois do versículo 3: lembrai-vos dos encarcerados. São os primeiros tópicos. 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio. 5: seja a vossa vida sem avareza, versículo 5, 6: afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio. 7: lembrai-vos dos vossos guias. 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, não hoje eternamente. 9: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. 10: vai dizer que possuímos o altar que não tem direito de comer, os que ministram o tabernáculo, que eram os sacerdotes, porque o sacerdote era Jesus, já tinha sido feito. Essas questões que nós temos abordado. Depois, 11, e aí ele continua com a mesma abordagem: aqueles animais cujo sangue, 12, por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. 14: não temos aqui cidade permanente, buscamos a que há de vir. 16: não negligencies igualmente a prática do bem. Não negligencie a prática do bem. Não é porque você não está na lei, ele está falando para ele lá, você não está mais na lei, eles conheciam muito mais do que você e eu, né? Então, porque eram judeus, porque você não está mais na lei e de tantas coisas e rituais que você tem que fazer e sacrifício, que você vai deixar de praticar obras boas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não negligencieis, ele diz, igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Coopere um com o outro, pois com esse tipo de sacrifício que agrada a Deus, ele quer dizer aqui, que é o que deve ser feito. E aí ele continua, dentro dessas coisas, desses sacrifícios que realmente valem a pena, que são bons para você, ele diz: obedeça aos vossos guias. Você veja aqui no verso 7, ele fala dos guias do passado: lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida deles, a fé dos quais imitai. Isso é uma parte, é por os que foram antes. Agora ele fala de um grupo atualmente. Existem pessoas, na época dele aqui, que diz na atualidade, me referindo a eles lá, que você precisa ouvir, você precisa dar ouvidos. Assim como você, se você tem um grupo que você participa, com certeza deve haver 1, 2, 3, 4, 5, não sei, irmãos mais velhos, no sentido de mais experientes, ainda que sejam até mais novos do que você na idade, mas é experiente, e que tem um trato melhor com a própria Bíblia e com a própria vida, e que saberá explicar para você, que saberá lhe dar um direcionamento melhor. Esse tipo de pessoa que está labutando no dia a dia para te ajudar, merece o teu respeito e merece a tua honra. Então, meu querido, uma coisa não desmerece a outra, porque o que eu tenho mais observado são esses extremismos. Aí eu vou fazer uma leitura agora da Bíblia segundo aquilo que eu acredito. Eu acredito nisso aqui, então eu vou ler a Bíblia todinha dessa maneira. Você vai se arrebentar, entendeu? Porque ela não há essa continuidade. Não há essa coisa certinha como a gente quer levar. Aliás, praticamente em nada na vida. Porque as coisas mudam com o tempo, se aperfeiçoam. Eu preciso observar as diferentes nuances de todas as coisas. Eu não posso querer levar tudo a ferro e a fogo, não. Então veja só, ele diz aqui, obedeceis aos vossos guias. Ele está mandando obedecer mesmo. Wanderlei está mandando obedecer? Está mandando obedecer mesmo. Obedeça quem guia você. Dê ouvidos. Não é aquela coisa amarrada. A ideia não é essa. A ideia é você prestar atenção. A ideia é você ouvir. E ele chega a dizer, ouça. Porque ele quer esse tipo de pessoa aqui, quer o melhor. Agora, claro que hoje em dia, no século que nós estamos vivendo, e desculpe a expressão, essa bandalheira toda que nós estamos vivendo ultimamente, aí sobretudo aqui no nosso país, é da nossa realidade que nós temos que falar, tem muito calhorda aí usando esse texto para explorar você. Para explorar, isso aí é verdade. Muito charlatão usando isso aqui para explorar você. Mas a ideia aqui na época, é por isso que tem que ter esse cuidado hermenêutico de voltar lá para o começo. Então, no começo aqui, essa turma que ele está se referindo aqui, e esses guias que o texto está se referindo aqui, eram pessoas sérias, que inclusive eram, vamos colocar assim, descendentes no sentido da fé, da turma do versículo 7. Lembrai dos vossos guias, quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida dele, imitai a fé que tiveram. Tiveram uma fé pura. Eles tinham um alvo puro. Não é que eles fossem pessoas perfeitas, sem nenhum defeito. Mas a fé que eles possuíam, a maneira de se conduzir, era uma maneira pura, que o evangelho para eles não era negócio. Era vida com Deus. Contribuições, ajudas, eram coisas que faziam parte, mas não era o alvo. Você está entendendo, querido? Então, quando eles dizem aqui obedeceis vossos guias, obedecer aos vossos guias, a base é o versículo 7 do texto, para você entender. Porque ele citou antes a turma do versículo 7, que é a turma mais antiga. É nessa turma que o verso 17, a turma do verso 17 se baseia. A fé pura que os antepassados tiveram, e era um passado recente, os da agora também estavam tendo, palmilhando na mesma estrada. Então obedeça, por isso que ele diz, obedeça agora aos vossos guias. Vocês têm guias hoje também. Então obedeça a eles e seja submisso. Mas porque eles não estão, eles sejam, ouça os guias de vocês, respeite os guias de vocês, obedeça e seja inclusive até submisso para eles. Sabe por quê? Porque eles querem o bem de vocês, não estão querendo explorar vocês, não estão querendo arrancar dinheiro de vocês, não querem, você está entendendo? Não estão querendo dominar vocês, não estão querendo fazer uma lavagem cerebral em vocês, não estão querendo colocar vocês no caminho meramente religioso, apenas para se aproveitar de vocês. Então essa é a ideia. Então, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, porque eles velam por vossa alma. Porque vocês ainda estão na caminhada, que o povo de hebreu aqui, já está dizendo a carta aos hebreus, eles estavam tentados e sendo influenciados a voltarem à prática das obras, à prática do judaísmo, as obras judaizantes. Então a carta aos hebreus foi escrita para isso. Inclusive dizendo, olha, porque a turma aqui, aí você basta deduzir, eles não estavam obedecendo perfeitamente, porque estavam querendo voltar para o judaísmo. E os guias da ocasião, os irmãos mais velhos, os presbíteros, vamos colocar assim, para você entender bem, com certeza estavam sofrendo muito. E pelo que se entende na carta, os presbíteros, os irmãos mais velhos na fé, foram aqueles que reclamaram. E essa reclamação chegou ao escritor de Hebreus. O rapaz não está dando para suportar esse povo. Eles querem circuncisão, eles querem guarda de sábado, eles querem voltar às festas das cabanas, dos tabernáculos, eles querem dia da expiação, eles estão querendo voltar para o judaísmo, rapaz. Daqui a pouco eles vão estar totalmente fora da fé em Jesus. E aí é esse apelo que o escritor aos hebreus faz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. porque eles velam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, e eles estão sofrendo. Ele diz aqui, olha, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque eles estavam gemendo, porque a turma estava caminhando a passos largos de volta aos elementos judaizantes. Entendeu, querido? Então não vamos, em nome, entre aspas, da verdade, ficar tentando torcer os versículos bíblicos, os textos da Bíblia, para que ele satisfaça aquilo que eu acredito, aquilo que eu desejo, a ferro e a fogo não vai, tá bom? Eu, queridão, me diga uma coisa, você já assistiu nossos vídeos no YouTube? Você já esteve visitando nosso blog? Já acessou nossa página no Facebook? Se não fez isso, faça, tá bom? Inclusive esse trabalho maravilhoso e lindo que você tem ouvido a respeito dele, ele necessita se expandir para que outras pessoas recebam essa libertação. Se você tem entendido isso, compreende e tem amor a esse trabalho, a essa obra, se torne um mantenedor. Faça um depósito aí mensal no Banco do Brasil, na agência 4451-2, agência 4451-2, e conta corrente 13661-1, conta corrente 13661-1. Você vai, quando fizer o depósito, você vai lá, Missão Cristã Mundial de Restauração ou Missão Cristã Mundial D. É isso mesmo, e você entra em contato conosco depois, através do WhatsApp, pelo número 984957355, 984957355. Se estiver fora de Belém, coloca o 91, né? E você entra em contato para que nós possamos saber um pouquinho mais de você. Você pode também fazer as suas perguntas através desse canal. Tá bom, meu querido? Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.